maneiras que é assim.
Rainha Santa Isabel, que transformava pão, como é que era? Flores em pão e
não,
pão em...
Não, pão em flores e moedas em flores. Dona Isabel de Aragão.
Ah, vamos falar hoje da nossa Rainha Santa. Porém, não é a única Rainha Isabel Santa que existe no mundo, porque a sua prima... Era prima?
Era.
Não, era sobrinha. Era tia-avó. Tia-avó. Também era Isabel e também foi santa. Quer
milagre...
dizer que a santidade se calhar é uma coisa hereditária.
Hereditária. Até porque há uma curiosidade em relação ao nascimento dela, que também pode apontar já para uma mulher que tinha assim milagres no seu destino. Este milagre, o milagre das rosas e há...
Não tem a ver com a minha família, não é?
Eu acho que
na verdade, não, mas é um milagre que a gente esteja vivos. Mas pronto, diz lá.
Então, a Rainha Santa Isabel, Isabel de Aragão.
Mulher de Dom Dinis.
Mulher de Dom Dinis, que tem este milagre das rosas e que alguns dizem que transformou pão em rosas e outras dizem que transformou moedas em rosas. Já vamos outra vez recordar esse episódio.
Esse momento.
Esse momento, esse episódio. Tem muitas parecenças, se não é mesmo igual, a um milagre que é atribuído à sua tia-avó, que também se chamou Isabel e que é a Santa Isabel da Hungria.
Ah.
E que, por sua vez, era sobrinha da Santa Edviges, tia das Santas Cunegundes e Margarida da Hungria, e prima da igualmente Santa Inês de Praga, todas elas com milagres. Portanto, como dizias e bem, esta coisa de transformar
cenas
em rosas é uma questão familiar, possivelmente.
Olha, por acaso das... é assim, eu herdei miopia. Podia ter herdado santidade, não é?
Exato. Exatamente.
Pronto. Então, e esta jovem terá nascido onde?
Antes disso, há outros milagres das rosas. Há, por exemplo,
tudo envolve rosas.
Sim, há outras rainhas, há outras pessoas.
Que não há uma Almequer, não há uma Violeta, é tudo
não,
com rosas.
Há outras pessoas que fizeram milagres das rosas, como por exemplo, uma castelhana, uma outra espanhola, que é a Santa Cacilda. Ou a italiana Santa Zita, que também tiveram milagres.
Tu achas que elas teriam alguma espécie de manual que era distribuído na Escola das Santas, que dizia assim: lição número 1, introdução à transformação de várias coisas em rosas.
De várias situações em rosas.
Podia ser, porque isso é muita coincidência, não é? Então não tinha imaginação nenhuma.
Sim, também há vozes dissonantes em relação a isto. Há quem diga que, na verdade, não foi um milagre.
Copiaram, achas?
Ainda que a história tenha sido verdadeira. E qual é que é a história que está por baixo disto? É que a nossa rainha Isabel, de Aragão, era muito boazinha e não aguentava
Mas
ver
era boazinha
pobres.
Ou era sonsa?
Não, era boazinha. Ela não aguentava ver pobres e várias vezes não só dava pão, aqui é uma metáfora de dar coisas, não é? Dar de comer aos pobres, como era muitas
vezes... E dar de beber à dor?
Não, como era muitas vezes apanhada no meio, nas ruas, no meio mesmo dos pobres, que andavam a pedir...
Era vista? Vamos imaginar que o pergaminho de socialite da altura dizia assim: a Rainha Isabel foi vista a distribuindo coisas para os pobrezinhos.
Para os pobrezinhos, é verdade.
E ela toda contente.
E o rei não
achava graça.
Não achava graça nenhuma. E o rei proibiu-a dela se misturar com o povo e de sequer sair do passo. Eles viveram muito tempo em Leiria, no Castelo de Leiria, vir a distribuir
coisas, a pobres.
Coisas aos pobres. E então, é verdade que ela dava, é verdade que ela proibiu e é verdade que ela a apanhou. Depois, o que se diz foi que, numa vez que ela estava, de facto, tinha no seu vestido, assim, regaço, levantado um pouco para cima, sendo que ela tinha muitos saiotes por baixo, portanto,
sim,
não tem mal, era só a parte de cima, não tem mal.
Não.
Que ela estava a dar comida ou moedas ou o que fosse, e que o Dom Dinis a apanhou e disse: o que levais aí, senhora? E ela disse: são rosas, senhor, são rosas. E ele diz: mostrai-me. E ela, quando põe a saia para baixo ou a parte de cima, estavam rosas em vez de ou dinheiro, ou pão, ou o que fosse para comer.
Porque a gente sabe que o pobre, se há coisa que precisa quando tem fome, é de um raminho bem arranjado, não é? De rosas, não é? Bom, mas vamos então voltar à infância, mais exatamente ao nascimento dela, que não se sabe muito bem onde é que ocorreu.
Certo.
Sabe-se que ela era de Aragão, mas Aragão era
grande. Há quem diga Aragão que nasceu em Zaragoza, que é de resto uma cidade muito bonita, Zaragoza, ou em Barcelona, que também não é assim muito longe, 200 e tal quilómetros.
Está bem, o que é que agora, é isso para uma rainha?
Que agora já é
se faz
qualquer
bem, coisinha. Mas na altura demorava uma vida.
E então, diz-se que ela nasceu envolta numa pele.
Como sim, tipo uma marta, uma chinchila,
não,
um visão?
Em pele, como se fosse a nossa pele, só que não estava agarrada aos dedos, às pernas, aos braços,
isso
mas envolta numa pele.
É uma coisa muito estranha. Achas que ela podia ser de influência extraterrestre?
Eu acho que ela se calhar saiu da mãe com tudo aquilo, com a placenta toda, e acharam que ela estava envolta numa pele. É o que me parece.
É a crendice da época,
é
não
é? É o que me parece. A verdade é que os partos eram, como era óbvio, feito nos castelos e tudo mais.
E havia pouca luz.
E ela terá nascido envolta numa pele, e logo desde esse momento que se disse que ela estaria destinada a ser uma mulher
santa.
Diferente, uma santa, uma pessoa que.
Uma pessoa vanguardista.
A quem se atribuiria um milagre.
Olha,
ao outro.
Mas não se sabe onde é que ela nasceu, mas sabe-se exatamente quando é que ela nasceu, que foi no dia 11 de fevereiro.
Como
de 1270.
Como se Barcelona diz que está sem um quilómetro.
Sim, pode ter sido na rua de cima ou na rua de baixo, mas neste caso não será gosta de Barcelona. E portanto, como era a panagem na época, ela foi logo prometida ao nosso Dom Denis.
Foi, na verdade, ela chegou a Portugal com 12 anos, apesar deles só. Sabes onde é que eles se casaram? Ou seja, eles fizeram o casamento por procuração
como
ainda
era,
lá, como era, exatamente, e depois ela veio para Portugal, levou um bocadinho de tempo, não é? A chegar cá, e onde for o casamento presencial foi em Trancoso, que é uma terra linda de morrer em Portugal. É uma vila medieval, se calhar já é cidade, peço desculpa.
Mas na
medieval
altura
que eu já visitei várias vezes e acho linda de morrer, Trancoso. Acho
Pronto.
Muito bonita. E eles casaram-se lá, que também é um sítio um bocadinho longínquo para uma pessoa se casar. Mas a verdade é que está ali perto de Vila Formoso, portanto possivelmente,
dava jeito, não é? Ficava
possivelmente
em caminho.
Vieram por cima e casaram-se em Trancoso, é verdade.
Muito bem.
Dom Dinis e Dona Isabel de Aragão.
Casaram-se, ela casou-se mais ou menos com 11 anos. Já era uma adulta, já era uma mulher madura.
12.
Que era o costume para a época.
Sim.
E pronto, e ela recebeu uma série de benesses. Quem diz benesses diz localidades.
Terras,
tenho aqui
sim.
Algumas. Abrantes, Óbidos, Alenquer.
Ela está muito ligada a Abrantes. Eu acho que até há qualquer coisa em Abrantes que se chama...
Nada será como dantes, como no quartel de Abrantes. E depois, ela vem a ter filhos, não é?
Dois.
Tem dois filhos.
Ela tem um Afonso e uma Constança.
Ah.
Só que o Afonso, filho de uma mulher tão boazinha,
era
terrível, era mau.
Era mau com mais cobras.
Era mau com mais cobras. E uma das razões, ou pelo menos que potenciou a sua maldade, era que naturalmente o Dom Dinis tinha várias amantes e teve alguns filhos.
Já vamos falar da relação de Dom Dinis com Odivelas.
Certo. O Dom Dinis teve vários amantes e, como é normal, teve vários filhos que se chamavam filhos naturais e que são filhos bastardos, portanto, fora do casamento. E havia um deles em particular chamado Afonso. Como
toda a gente chamava Afonso naquela
não,
altura.
Não, o que é extraordinário, e já agora posso...
Era Afonso
posso...
contra Afonso.
Não, é que ele teve vários filhos fora do casamento, rapazes e raparigas, e deu o nome de Afonso a todos.
Até às miúdas?
Até às miúdas.
Então, mas elas não eram Afonsas?
Era, ou era tipo Maria Afonso.
Ah, será que tinha uma filha que era a Zeca?
Zeca Afonso.
Se calhar não.
Não, a verdade é que ele teve vários filhos.
Tudo Afonso.
Tudo Afonso.
Olha, pelo menos não se enganava a chamar os
Mas
miúdos,
ele tinha
não é?
destes filhos fora do casamento. Olha, vou-te dizer alguns.
Diz
Pedro
lá.
Afonso.
Olha.
João Afonso. Maria Afonso. Entre outros. Portanto, todos os filhos que ele tinha fora do casamento, rapaz ou raparigas, eram Afonso. Ele tinha um que era...
Sendo que ele era Dinis, portanto...
Exato. E que o próprio filho, o rapaz que ele teve com a Dona Isabel, se chamava Afonso, e a filha Constança. havia um desses Afonsos bastardos que era um dos seus filhos prediletos. E o filho
legítimo,
Afonso, detestava e tinha uma ciumeira enorme do relacionamento que o pai
de Dinis
tinha.
E este Afonso, que anos mais tarde vai matar a Inês de Castro? Ou vai mandar matá-la?
Não.
Pronto, está bem. E são não. tantos Afonsos. Ah, calhar, agora ficámos na dúvida.
Agora fica
se calhar,
na dúvida.
Se calhar é.
Se calhar é.
Já, velho, já mais velho, se não é?
É?
Que teve um filho.
Se
mas
é.
Então, enquanto tu procuras aí nos meandros da tua mente, eu vou-te dizer que há relatos que D. Dinis não seria propriamente fiel à sua esposa Isabel.
É.
É?
É.
Ah, estás
é
a ver?
É o D. Afonso que manda matar a Dona Inês de Castro.
Estás a ver? Ele, já aí já se revelava que ele era torto.
Tu sabes.
Opa, é assim.
O bravo, Dom Afonso IV, o bravo.
O bravo, mofo. Esmofo.
Bravo de esmofo, adoro esses peros.
Também eu. Bom, então, Dom Dinis não seria propriamente fiel a Dona Isabel e gostava de visitar, e por visitar entende-se, encetar em relações mais íntimas com as freiras
visitar
e Bernardas.
Intensamente.
Sim, sim. Com as freiras Bernardas do convento de Odivelas, que é justamente o mosteiro de São Dinis.
Certo. Não foi o único rei que tinha predileção pelo mosteiro de Odivelas.
Não é? Será
um dia que... temos de falar do Dom João V.
Já dissemos isto várias vezes e ainda não falámos, estamos a falhar. Há um dia, segundo estes relatos, que Dona Isabel o apanha, não é? Já quase ali a prevaricar. E consta que lhe terá dito e de vê-las e de vê-las.
E é daí que vem o nome?
Odivelas. Odivelas. Não
qual.
É giro.
É
quer
verdade.
Dizer, é giro se não formos a
ver a razão
Isabel,
e o objetivo é? Da sua visita. E de vê-las e de senhor. Eu até imagino dizer isso com alguma ironia.
E sabes outra
e
coisa?
De vê-las e de vê-las.
E sabes outra coisa curiosa? É que, segundo a tradição popular, ele... quando fazia estas visitas, era
Dinis.
À noite. Dom Dinis, era, eu gosto de dizer Dinis. Era à noite, não é? E levava velas, não é?
Claro,
para
então
alumiar
é
ele, o caminho.
Como é que ele via?
E vai daí a zona onde o casal real se encontrou e onde Isabel disse a Dinis
e de velas e de velas.
Essa zona chama-se Lumiar. Porquê? Porque ele levava velas para alumiar o caminho. Já viste? Como
incrível.
A toponímia às vezes nasce de uma infidelidade real. Pronto, era
sim,
isto.
Sim, como a Igreja da Boa Memória está no sítio onde o Dom José I, supostamente...
Se esqueceu onde tinha deixado qualquer coisa.
Não, não. É da Boa Memória porque tentaram matar o Dom José I quando ele vinha justamente de um encontro extra...
Amoroso
extra-conjugal, e foi ali que o tentaram matar, e então mandaram construir uma igreja da boa memória para ninguém se esquecer que não se pode tentar matar o rei.
Depois, que é desagradável, é uma coisa desagradável.
Ora bem, voltando aqui ao nosso Dom Dinis e à nossa Dona
Isabel, que
rainha
é
a nossa, santa.
Que é a rainha da paz, não é?
É verdade. E teve este filho malévolo, não é?
Que ela e ela tentou sempre apaziguar as relações entre o pai e o filho.
Sempre, 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 sempre. Aliás, ela depois morre em Estremoz, que é um bocadinho longe de Lisboa e tudo mais, porque justamente este filho, com muito mau feitio, muito mal educado, muito mal criado...
Olha, cheio de mimo.
Não deve ter sido ela a educá-lo. Foi alguma
não sei,
criada
alguma...
que não...
Não soube ali.
Que não soube ter ser rigorosa. Então... Este filho malévolo estava também de contendas com o rei aqui do lado de Castela. E vai ela já bastante doente e fraca e já bastante mais velha, que se mete a cavalo para ir até Estremoz também.
Para dizer ao filho, oh rapaz, não, tens juízo nessa cabeça.
Porque estava a haver quase uma batalha. Portanto, ela vai por ali fora para apaziguar e para acabar com a batalha que se estava quase a dar e de facto conseguiu. E morreu. Portanto, o último ato da rainha Santa Isabel foi também de paz e de apaziguamento e de tentar que duas pessoas não se sangassem uma com a outra. Ela dava um jeitaço nos dias de hoje. É o
oh,
que
filha,
digo.
Mulheres destas, há muito tão poucas.
Tão pouca falta de paz mesmo.
Ora bem, então...
Eu também acho incrível como é que uma mulher tão boazinha depois
tem um filho
produz
destes,
um
é?
Filho destes.
Pois, não sei. Isto às vezes,
pois,
olha,
às
tinha
vezes,
que fazer
sim.
um mapa astral, agora assim
sim.
de repente agora também não me dá jeito. Bom, então, Porque qual é a ligação dela? Ela é a padroeira da cidade de Coimbra. E consta que está lá sepultada.
E está.
Ah!
E está. E está lá sepultada.
No mosteiro de, que era de Santa Clara a Velha, mas agora já é Santa Clara a Nova.
Sim, porque,
porque está... Santa Clara se cá foi ao Brasil, estava... fez umas intervenções estéticas e agora tem outro ar.
Porque naturalmente estava. Foi quase. Estava em muito mau estado e por isso teve de ser reconstruído um bocadinho noutro sítio e, portanto, Santa Clara a Velha passou a Santa Clara a Nova. Num mosteiro que ela tinha, que ela própria tinha
mandado construir.
É,
ela era mesmo boazinha. Ela era a muito querida. Isabel. É uma pena que só, seja só padroeira de Coimbra, podia ser de mais sítios.
Sim, mas por exemplo, como, a cidade de Estremoz tem muitas referências à rainha Santa Isabel, assim como Abrantes. Tem lá uma referência ou outra.
Pronto, nós gostamos da rainha Santa Isabel. Pronto. Como é que depois ela vai. Chega a Santa? Chega a Santa porque. Aparentemente o seu cadáver não ficou íntegro, não é?
É que verdade. É uma e destapado das... da cintura para cima.
Oh, diabo.
Ou seja,
então a senhora já estava falecida, também não se ia constipar.
Estava intacta quando justamente tiveram
ela
trasladar...
falece da peste, não é?
Sim, portanto, exatamente. Quando tiveram de trasladar o corpo, abriram o túmulo e ela estava intacta. E desnudada da cintura para cima.
Porque se calhar deu-lhe alguns calores, não é?
Ai, também. Credo! Coitadinha. Ana, credo!
Pronto.
Que horror!
Bom, então...
Diz-se também que ela era muito bonita.
Ela morreu nova, não foi? Deixa cá ver, deixa cá fazer as contas.
Ela nasceu em 2000... Ela nasceu em 1270.
Sim, faleceu
em Barcelona ou Saragossa e morreu em Estremoz em 1336. Estamos aqui a fazer umas contas rápidas.
Espera aí que eu vou buscar a máquina
então
de calcular. Espera
lá um bocadito.
Que eu de cabeça sou de humanidades, não é?
Eu também. E, portanto, enquanto fazes aí as contas... sabes que ainda lhe é atribuído um outro milagre.
Ah, não, já era, digamos que, não querendo ser deselegante com a senhora, já podia comprar o passe da terceira idade. Tinha 66 anos.
Pronto, ainda
então,
assim,
tinha uma idade...
ainda lhe foi atribuído um outro milagre, que é ali mais ou menos na zona de Santarém. Diz-se que ela atravessou o rio Tejo, que passa em Santarém, e que no momento em que o atravessou, as águas se separaram à semelhança do que aconteceu com
Moisés.
No Mar Vermelho.
Já viste?
Também há esse. E há um outro muito engraçado, porque um dos pajens da rainha, o Dom Dinis, que andava com todas e mais alguma, mas a rainha gostava em particular de um dos pajens, sem nada de.
Sim, não estamos aqui.
Não.
Simpatizava com
o Dom Dinis. E o Dom Dinis não gostou que ela falasse mais com um pajem do que com outros e então mandou que ele fosse queimado numa fornalha de cal, logo assim metido lá dentro.
Sem a pele negra.
Sim, e então combinou
com... Tu já
com...
viste que...
sem julgamento. E então ordenou ao homem que era dono do forno da cal que o primeiro que cá aparecer com ar de pajem é para meter dentro do forno.
Oh, meu Deus.
O que é que sucede? Sucede que o dito pajem vai a pé, a caminho, para o sítio onde o mandaram ir, porque foi mandado ir para um determinado sítio onde estava o forno da cal, e ele foi. Só que, a meio do caminho, ouviu uns cânticos maravilhosos de uma igreja, entrou e ficou ali a ouvir os cânticos. Sucede que há um outro pajem que, par hasard, por acaso...
E
vai
o tipo
dar
devia ter nascido
forno...
numa sexta-feira 13. Então, quer dizer,
vai dar ao
mata
forno
o
da
homem
cal.
Errado.
E claro, chegou lá, o dono do forno enfiou Zucas. Logo Zuca. Depois de ouvir os cânticos, o pajem visado, então sai
e vai
para lá, só que...
Ao outro dia, então acabo de assassinar
Portanto,
um...
Também se diz que isto foi um milagre da Rainha Santa Isabel que através de, enfim, do cântico... Sem ela saber, porque ela estava no seu sítio, o pajem foi atraído e se salvou da morte assim.
Está bem, mas o outro lixou-se.
O outro
não estava, não está certo.
Diz-se que é um milagre.
Estas crueldades. Opa, eu não consigo ultrapassar estas crueldades.
Estas situações.
Pronto. É isto. Não tenho mais nada a não ser.
Isabel
são
de Aragão.
Rosas. Senhora.
São rosas, rosas, senhora. E eu tenho aqui uma rosa à frente.
É verdade.
De maneiras que é assim.
Um podcast de Ana Margarida Oliveira e Ana Margarida Rosa.